Mulheres Conectadas.
Estamos de volta agora com um quadro super especial aqui no programa Narcélio Lima Verde. Nesta primeira edição do quadro Mulheres Conectadas de 2024, a gente vai abordar o tema a cultura cearense. E para conversar mais com a gente sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a Selma Machado e a secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela. Secretária, seja muito bem-vinda. Selma, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, bom dia. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia. Obrigada pelo convite, né? É tão bom estar aqui novamente com essa turma incrível. Muito obrigada.
A gente que gosta muito de receber vocês e eu estava com saudade já, né? A gente já tinha retomado o programa, mas o Mulheres Conectadas volta agora em 2024. Vai ser um ano de muito trabalho e de muitas pautas positivas, se Deus quiser. E eu queria começar falando sobre, já que a nossa pauta agora é cultura, queria começar com a secretária Luísa Sela falando... Primeiro, como é que surgiu esse convite para a senhora assumir a Secretaria de Cultura do Estado? Imagino, né, que deva ser ali uma... A senhora já tinha experiência e tal, é um reconhecimento de toda forma, mas eu acho que o convite ele sempre chega com uma sensação muito, muito gostosa, né, da gente estar no caminho certo e de ter esse reconhecimento. Eu queria que a senhora falasse para a gente.
Bom, eu já venho trabalhando nesse campo, né, de políticas públicas de cultura há alguns anos. Trabalhei no Instituto Dragão do Mar, trabalhei em Sobral também, em algumas instituições de cultura. E na própria Rede Cuca, na Prefeitura de Fortaleza, que também tinha uma relação forte, né, porque é um equipamento cultural mais voltado ali para a juventude, estava neste último período como secretária executiva, junto com o Fabiano Piuba, já construindo a Secretaria da Cultura aqui do Estado do Ceará há alguns anos. Então, quando o governador Euano, é claro que, como você diz, né, uma grande surpresa, uma grande responsabilidade, é um misto de alegria e frio na barriga, né? Porque apesar de eu já estar na Secretaria, conhecer bem a instituição, as suas potencialidades e os seus desafios, o fato de assumir a titularidade da pasta agrega ali algumas responsabilidades e atribuições, né, que enquanto secretária executiva eu não tinha, por mais que construísse muito junto com o Fabiano. Então eu agradeço muito sempre ao governador a confiança de poder contribuir com a construção da sua gestão em uma área tão importante para o Estado do Ceará, para o Brasil, que é a área das políticas públicas de cultura. Então, foi com um misto de alegria e frio na barriga, né, do desafio que me aguardava, mas sempre com muita confiança de que estar compondo um time de pessoas que tem compromisso com o Estado, com o fortalecimento das políticas públicas, seria um bom desafio. Então, estamos aí entrando no segundo ano.
E a gente tendo a presença, nós como mulheres, né, a gente tendo a presença de uma mulher à frente de uma secretaria, porque as mulheres, elas estão aí, estão trabalhando, mas às vezes estão ali como adjunta, né, é um apoio, é um executivo, enfim, mas está ali liderando a secretaria, né, e no governo do governador Elmano de Freitas a gente tem, né, um número muito importante de mulheres comandando as secretarias, e acaba que a secretária vira uma espécie de referência também para as outras mulheres que estão na administração pública. E aí eu queria ouvir da Selma Machado, que é terapeuta sistêmica e agora está no projeto Mulheres do Legislativo, né, cearense, como é que é também ter essa presença de mulheres importantes no comando, né, dando aquele toque, sim, né, que não vou dizer nem um toque feminino, mas a gente tem uma possibilidade de trazer outras vivências também ali para a administração pública. Como é que é ter essa referência?
Bom, primeiro, bom dia a todos.
Bom dia.
Né? Um prazer estar aqui junto com vocês, a gente já falou disso. E aqui está com a Luísa, né? Que ela tem aí também uma mala cheia de recursos, né, Luísa? Andei aí pesquisando, né, sobre ela. E é um prazer estar nesse novo projeto com o MMLC, né? Eu sou terapeuta sistêmica, trabalho muito com grupos, né, de mulheres, de jovens, levando aí transformação, né? Uhum. É um novo para todo mundo e eu venho me transformando nesse universo. E esse é o meu eu quero deixar esse legado, né? De dar transformação junto com as pessoas, dar essa oportunidade, né? Da transformação. E eu estou nesse projeto com o MMLC, que é o MLC. O MMLC, ele vem com essa pegada, né? Do social, né? Está sempre com parcerias, e aí nós estamos agora com um novo olhar, né? Levando essa oportunidade também para outras pessoas, né? Para trabalhar também nesse sentido do acolher, né? De integrar e dar essa oportunidade. E aí, eu estou aqui muito feliz, porque eu soube que a Luísa, ela é psicóloga, né?
Sou psicóloga.
E aí ela tem esse olhar também, que é o que nós estamos querendo, né? Esse olhar de olhar para a pessoa, né? Para o humano, né? E aí eu fiquei feliz com isso, né? Com essa notícia que então nós vamos ter um papo bem bacana. E ter uma mulher que nós estamos aí conquistando o nosso lugar, né? Nós temos o nosso lugar e estamos devagar caminhando nesse sentido, né?
Secretária, e aí a Selma está falando dessa questão, né, do contato, do convívio, de ter gente, de grupo, e a cultura, ela tem muito disso, né? Porque, claro, tem o artista que trabalha ali meio que no isolamento, né? Ele tá até que vai expor a obra, mas boa parte da cultura, ela vive disso, ela vive dos encontros, ela vive dessa troca de experiências, desse movimento, né? Dessas trocas que são muito ricas, e depois quando encontra o público é uma outra troca. Como é que a senhora vem trabalhando a questão da cultura do Ceará? Eu sei, a gente conversou logo que a senhora assumiu, né? E de lá para cá, como é que a senhora tem trabalhado essa questão da cultura do Ceará?
A gente... A cultura é basicamente esse encontro, né? A gente brinca que todo artista, todo agente cultural, quando produz, quando cria o seu trabalho, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, né? quer ter a possibilidade de apresentar esse trabalho para o maior número de pessoas, que se dá em espaços de convivência. Então, as políticas públicas de culturas, elas promovem essa convivência, seja em equipamentos públicos, né? Então, a Secretaria tem como uma das suas principais ações a ativação da rede pública de equipamentos. Hoje são 27 equipamentos. A gente tem uma estrutura de instituições culturais significativa, quando a gente compara, inclusive, com outros estados brasileiros, né? Tanto do ponto de vista numérico, mas principalmente esses últimos equipamentos, né? Que foram entregues, que se somam ao Centro Cultural Dragão do Mar, o Teatro de Alencar, Cine Teatro São Luís, então a Pinacoteca do Estado do Ceará, que tem enchido os olhos de todas as pessoas que frequentam. A gente tem tido um bom número de frequentadores na Pinacoteca, o Centro Cultural do Cariri, modernização do MIS. Então, essa é uma das grandes ações da Secretaria, que movimenta muitas pessoas ao longo do ano. A gente, nos relatórios, né, de consolidação aí do ano de 2023, mais de 1 milhão de pessoas circulam nessa rede de equipamentos, que tem desde atividades de difusão cultural, então espetáculos das mais diversas linguagens, as bibliotecas, as escolas de arte. Então a gente tem a Escola Porto Iracema, por exemplo, a Escola Vila da Música, no Cariri, que promovem também formação nessa área, no sentido também de profissionalizar o campo, porque a cultura, ela é difusão, ela é para todas as pessoas, mas ela é também um campo econômico de trabalho, né, que a gente tem buscado fortalecer muito essa compreensão. E uma outra forma também da Secretaria atuar de forma muito forte é apoiando, fomentando iniciativas desenvolvidas por artistas, por agentes culturais, por grupos, produtores e produtoras. A gente diz que o Estado não é responsável por produzir cultura. Quem produz cultura são as pessoas, é a sociedade. Uhum. Né? E o papel do Estado é muito mais de assegurar os meios para que essa produção possa existir. Então, a Secretaria, no ano passado, lançou mais de 100 milhões de reais em editais, nas mais diversas linguagens também, com uma força muito grande para o audiovisual. A gente vai ter muita produção audiovisual ao longo desse ano, uhum, porque os recursos, eles vinham muito para esse campo. E este ano, Temos também, somando aí os aportes do governo federal com o retorno do Ministério da Cultura e também aqui do Tesouro Estadual, também mais de 100 milhões de reais aí previstos para serem investidos na cultura cearense. E isso promove exatamente isso que você falou, não é? Seja através dos nossos equipamentos próprios, seja através dos espaços independentes, dos espaços privados, das instituições que existem, como os pontos de cultura, as escolas livres, que promovem todos os dias atividades no campo da arte e da cultura, os museus comunitários, bibliotecas comunitárias, que estão aí em todos os territórios cearenses, fazendo a vida da gente melhor, né? Porque, no final das contas, essa oferta e essa possibilidade de entrar em contato com a produção artística, com a produção cultural dos cearenses, dos brasileiros, do mundo inteiro, é o que nos faz ser o que somos. E a Secretaria vem empenhada, né, em garantir que a cultura cearense seja cada vez mais considerada como um ativo social, um ativo cultural, no sentido de orgulho, de promoção de autoestima, porque eu acho que a cultura é uma das coisas que mais nos faz nos sentirmos, né, elevados, e também um ativo econômico. Então, a gente tem que... A sociedade, às vezes, ainda vê muito a cultura como gasto.
É.
Não é? Ah, está gastando muito dinheiro com festa, está gastando muito dinheiro... Mas a gente está começando agora a aprender com os economistas a calcular quanto que esse gasto retorna do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de contratação de serviços, e geram, na verdade, mais riqueza para os lugares que a promovem, né? Então, isso tem sido uma discussão que a gente tem feito, que a gente acha que é importante esse reconhecimento por parte tanto do poder público, da classe política, como também da sociedade, para defender esses investimentos como tão indispensáveis como os investimentos em saúde, em educação e em segurança pública.
É, não são gastos, realmente, né? São investimentos. E a gente está conversando com a secretária de Cultura do Ceará, Luísa Sela, e com a Selma Machado, que é terapeuta sistêmica, e está no projeto do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. E eu queria aqui deixar o microfone aberto também para a Selma fazer uma pergunta para a secretária. Selma, pode ficar à vontade.
Primeiro eu gostaria de saber como é que participa disso, né? Como é que a pessoa pode participar, né, uma instituição de tanto projeto, né, que você vem trazendo. Como é como é isso? Explique um pouquinho.
A grande maioria desses recursos, eles são disponibilizados por meio de processos seletivos públicos.
Uhum.
Editais, chamadas públicas, prêmios, credenciamento. Uhum. Então, a secretaria, no ano passado, lançou mais de 20 editais, onde tanto pessoas físicas como também instituições sem fins lucrativos e com fins lucrativos podiam, a depender de cada modalidade, cada edital tem o seu, né? Então a gente tem um edital, por exemplo, de apoio a festivais culturais.
Uhum.
A gente tem um edital para os pontos de cultura, edital para produção de longa-metragem. Uhum. Então, a depender do tipo de edital, você tem ali o tipo de instituição que está apta a participar, né? Então, obviamente, para você concorrer à produção de um longa, você tem que ter na sua constituição, no seu portfólio, experiência nesse tipo de atividade.
Sim.
Então, praticamente todo esse recurso, ele é disponibilizado por meio de processos públicos, de seleção, e também através da rede de equipamentos, né? Boa parte da nossa programação ela é gratuita, ou a preços populares, né? Então, cinema, teatro, planetário, os próprios shows, né? A maior parte, a pinacoteca, os museus, você tem um acesso ou gratuito ou a preço popular. Então, se você é público, você pode acessar toda a programação no site da secretaria, nas redes sociais, você confere tudo que está disponível e pode também apresentar, se você é artista, né? Se você tem ali um produto, um projeto a ser desenvolvido, você pode também procurar a direção dos equipamentos. Sim. Nos sites tem os e-mails de contato para apresentar esse projeto e, quem sabe, construir uma parceria com os equipamentos para se apresentar, para desenvolver um projeto. Tá? Os equipamentos também fazem muitas parcerias, né, com instituições e com artistas nesse sentido, né?
Então, eu tenho uma curiosidade, assim, né? Porque eu estudei um pouquinho da Luísa, trazendo essa psicologia, né? Como é que é seu olhar, assim, para as pessoas, né, para a sua equipe? O que que você traz, assim, de novo, né? Porque nós estamos falando de pessoas, né?
Sim.
E hoje em dia precisamos ter, né, essa ferramenta, uma ferramenta potente para saber lidar com as pessoas. E você sabe que é difícil, né? Nós estamos aí tentando, né, abrir essa mente, né, das pessoas, para que elas possam realmente procurar, né, primeiro o cuidado, né, se cuidar, depois o autoconhecimento, né, para abrir mais esse caminho para que ela possa empreender, né? Uhum. Porque esse é o empreendedorismo, né, ele é realmente hoje como é que eu vou dizer? As pessoas estão procurando muito, né, por isso, porque a gente sabe que tá difícil, né?
Sim, eu queria até pegar esse gancho do que a Selma tá falando, porque assim, quando ela fala em empreendedorismo e a gente fala em cultura, isso, né? Normalmente, por exemplo, um jovem que tá pensando, isso, tem uma ideia e tal, normalmente em casa o pai e a mãe vai dizer, não, que é isso, vai trabalhar, isso, né? Tem essa... até você conseguir viver daquilo ali, você faz um investimento no seu,
exatamente,
tempo e tal. Como é que a secretaria trabalha também isso, sim, secretaria? Porque vem desse desejo, né, de empreender, mas dessa dificuldade até das pessoas reconhecerem que esse é um caminho também, uhum, como a senhora disse, tem essa relação com a economia.
Exatamente,
né?
Eu acho que cada vez mais, e aí experiências em outros lugares do mundo e também em outros estados brasileiros vêm mostrando que é uma carreira profissional, que é uma ocupação, que gera receita, que gera renda, né? Por isso que essa mudança de percepção sobre o campo cultural precisa, de fato, amadurecer nas pessoas, né? Então, hoje ainda é muito comum, eu quero ser atriz, mas o que é que vai ganhar? Quero ser escritor. Participei de uma solenidade que o Lira Neto, né, que é um dos maiores biógrafos, foi premiado pelo Ministério Público no ano passado, e ele contou um pouco da história dele e a trajetória dele de entrar na faculdade, sair, até chegar para a mãe dele e dizer que ia ser escritor. Foi, inclusive, jornalista, trabalhou em redação.
Não era bem isso.
Mãe, eu quero ser escritor, né? E a reação dela ali...
E a dificuldade, né, da comunicação.
E hoje, o que ele se transformou, né?
Assim,
e a pessoa que ele é, isso eu tô dando exemplo dele, porque eu lembrei aqui dessa história, mas tem muitos casos. Então, esse campo da economia da cultura, da economia criativa, ele tem cada vez mais... E aí tem algumas áreas que têm uma relação já mais próxima. Então, quando a gente pensa em gastronomia, quando a gente pensa em moda, quando a gente pensa em design, por exemplo, próprio audiovisual, que são a música, são campos já com uma relação mais clara com o trabalho, com o mercado, né? Então, a gente vai amadurecendo isso. Nós temos políticas que promovem... O campo da cultura, ele é um campo onde... O empreendedorismo, ele é um caminho muito, uhum, forte. Uma boa parte, né, das pessoas que trabalham, elas são empreendedoras, porque precisam gerar aquela atividade de produção, de, uhum, espetáculo, casas, espaços independentes com programações artísticas e culturais, né? E nós temos instituições como, por exemplo, o Sebrae, que é uma instituição que é muito parceira da secretaria, uhum, nesse processo, né, de formal. O campo da cultura ainda é um campo muito informal, onde as pessoas ainda trabalham muito na informalidade. Então, a formalização, seja através de CNPJ, com micro e pequenas empresas, ou MEI, que hoje é muito comum,
muito
no campo,
comum,
no campo da cultura. E essa lógica de negócio, né, porque a gente ainda tem muita fragilidade. Então, tem uma coordenação na secretaria que é de economia criativa e fomento e que busca exatamente... A gente está aí construindo parcerias com o Ministério da Cultura, com o BNB. Tem um projeto piloto sendo desenvolvido para o Cariri. Em breve, eu espero que a gente possa aí anunciar junto com o Ministério da Cultura, com a ministra Margarete Menezes, exatamente nessa perspectiva, né, de fomentar negócios, fomentar arranjos produtivos locais, trabalhar com a formalização para que... O próprio campo artístico veja com mais clareza esses caminhos, né, de construção profissional, de carreira, que ainda uma boa parte tem muita dificuldade. Nesse sentido, né? Então, isso é um digamos que a gente está no Brasil, acho que no Brasil, de uma forma geral, quando a gente pensa no país, mas aí falando aqui do Ceará, a gente está no momento exatamente, de uma virada nesse sentido para as políticas públicas de cultura, não é? O presidente Lula tem falado muito sobre isso, agora anunciou através da Petrobras um investimento de mais de 250 milhões de reais na cultura brasileira. Então, eu acho que a gente entra num momento muito promissor para o fortalecimento da cultura como um direito humano, que todas as pessoas devem ter acesso, e também como um campo econômico de desenvolvimento, de trabalho, de renda, não é? Porque a gente sabe que a economia está mudando. Então, as indústrias tradicionais, os empregos ali, como a gente conhecia há alguns anos atrás, estão se transformando com a revolução tecnológica, né? E a pandemia acelerou muito isso também, né? Com certeza, a discussão sobre sustentabilidade. Então, você tem ali toda uma transformação acontecendo nesse, e a nova economia, a inovação, a tecnologia e a cultura estão ali como grandes áreas importantes, né? A gente tem que entrar nessa onda.
E já que é momento de virada de chave, não deixa acontecer, faz acontecer, isso, né? Chega junto, aproveita que tem esse movimento, né? Com recursos chegando para poder, né?
E o gestor precisa ter um olhar diferente também, né? Ele precisa querer fazer também.
Exatamente.
Né? Precisa ampliar
junto
mais.
Com a equipe, isso, né? Junto com a que equipe. É fundamental.
E dá para fazer, né?
Dá para fazer.
Dá para fazer direitinho.
Havendo decisão política, não é? Havendo uma decisão de investimento e uma equipe, a secretaria tem uma boa equipe de servidores e servidoras, que foi. Sim. O primeiro concurso da secretaria foi realizado pelo então governador Camilo em 2018. Então a gente tem um bom time lá, muito comprometido em fazer as coisas acontecerem. É desafiador, gestão pública é desafiador. O executivo tem ali os seus.
Mas dá para fazer.
Mas dá para fazer muita
coisa. Dá
para
fazer.
Dá sim.
Com boa vontade, né, Kézia? Dá para fazer tudo.
Com,
né,
muito trabalho, inteligência, dedicação. Isso. E aí a gente tem de sobra aqui com a secretária Luísa Sela, né? Então eu quero agradecer muito. A gente tem um tempinho limitado aqui, secretária, mas eu sei que essa conversa ela continua, né? Sim. Até porque o movimento das mulheres do Legislativo vem trabalhando isso diariamente, né? Inovando, trazendo outras pessoas para poderem também contribuir. Então, a sua presença é super importante nesse contexto. Eu sempre digo que tudo passa pela Assembleia Legislativa, né?
Tudo passa.
Desde um projeto, é um recurso, é uma ideia, é uma demanda, e esse diálogo é super importante. Então, quero agradecer a Selma Machado, terapeuta sistêmica.
Eu que agradeço.
Muito obrigada.
Queria deixar só um recadinho.
Sim.
Né? Nós temos dois projetos, né? Que é o Bem Me Quero, que ele trabalha com as egressas, trabalha com as servidoras aqui da casa. Acho que muita gente já participou do Bem Me Quero, né? E nós temos esse ano um público que são as mães atípicas, que é o nosso foco esse ano. Então, vamos trabalhar o Bem Me Quero com essas mães atípicas. E nós temos também o Ser Mulher, que traz esse novo caminho para essa mulher que já trabalhou o cuidado, o autoconhecimento, né? E aí ela vai agora olhar para o futuro, né, com mais certeza e clareza, né? E o Ser Mulher ele vem trazendo esse recurso. E eu queria convidar você para conhecer, né?
Claro.
Esses dois projetos, conhecer. Eu acredito que você já saiba, né? Já conheça a casa, o nosso departamento de saúde, que tem ali muitos recursos, né? E eu gostaria de convidar você para conhecer mais de perto.
Claro, vamos sim combinar uma visita, parabenizar pelo trabalho. A Assembleia, como você disse, é muito importante, né? Assim, o Legislativo cumpre um papel muito importante no Brasil e aqui no estado do Ceará também, na formulação, na fiscalização, na proposição de agendas políticas, né, para o nosso estado. E aí faço aqui uma referência ao presidente Evandro Leitão também, que conduz aqui a casa com muita seriedade, com muito compromisso, e o trabalho de fortalecimento e de afirmação da importância das mulheres aonde elas quiserem estar, não é? Porque eu acho que é sobre isso, e aqui a gente está falando sobre política, sobre gestão. Avançamos muito, temos ainda muito a avançar. E essas estratégias de suporte, não é? Que a gente sabe que a carga da mulher ainda é tripla, quádrupla em casa.
Mas precisa,
né? Precisa ter lugares de acolhimento, de cuidado, de incentivo, não é? E para fazer com que a gente vá só para frente, né?
Sim,
nenhum passo atrás.
Então, vamos para frente. Mulheres Conectadas, Luísa Sela, secretária da Cultura do Ceará, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço o convite.
Sempre muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito sucesso, porque o sucesso do seu trabalho representa sucesso para todos nós cearenses,
sim,
né?
Com certeza.
Melhoria da nossa qualidade de vida, mais acesso à cultura. Vamos participar, vamos fazer parte desse momento, virada de chave, para a gente poder comemorar cada vez mais.
Vamos nós.
Obrigada, secretária.
Muito obrigada,
Selma.
Obrigada também.